Bem, irmãos, quando eu recebi o convite dos irmãos aqui de Brasília para falar aos jovens, fiquei um pouco nervoso, normal. E depois parei para pensar o que eu poderia trazer, né, para os nossos jovens. A palavra de Deus, a gente sabe que ela não é só para jovem, é para todas as idades. Mas eu busquei trazer um tema que possa ajudar os nossos jovens nas decisões, né? Principalmente porque quando na idade jovem, eu já passei por ela, né? Nós temos muitos pensamentos e indecisões. E diante disso, eu estava pensando nesse tema e foi bom até o que os irmãos já falaram hoje, tanto o irmão Luiz, como o irmão Pise. O irmão Pise, ele trouxe sobre Abraão, e se nós pensarmos na vida de Abraão, ele, enquanto ele estava andando em comunhão com o Senhor, ele não temia. Mas em determinados momentos, como o irmão Pise mencionou, ele foi para o Egito. E isso é normal na vida de todo crente. Então nós temos, por diversas vezes, altos e baixos nas nossas vidas. Como os irmãos têm ensinado e nós vemos na palavra, a nossa posição em Cristo, ela é uma só, ela não muda. Então ela é sempre, nós estamos em Cristo, aquele que crê está em Cristo. Já o nosso andar aqui pode variar. E dependendo das nossas decisões ou do nosso caráter e vontade, talvez não cheguemos no lugar que o Senhor se agrada. E eu gostaria de ler uma passagem em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, final do capítulo, Lucas 9, do versículo 57 ao 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É interessante essa passagem porque ela nos fala de discipulado. Não está aqui falando de salvação. E antes de eu comentar essas três pessoas que foram até o Senhor Jesus, gostaria só de mencionar a diferença, né, de salvação para discipulado. A salvação, ela é quando a pessoa vai até Cristo para conhecê-lo como Salvador. Então o Senhor Jesus chama e a pessoa crê nele. Isso é salvação. Mas o segundo passo após a salvação é o discipulado, é eu seguir o Senhor Jesus e andar com ele. Nós vemos isso, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 39, João 1, 39, o chamado para salvação. João 1, versículo 39. Vou ler do versículo 37. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora décima. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então aqui a gente vê André tendo um encontro com o Senhor Jesus e ele vai conhecer quem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus convida ele, vem e vê. E ele crê. Só que no Evangelho de Mateus nós vemos outro encontro de Simão, Pedro e André, que aí já não é mais um chamado para a salvação. É um chamado para seguir o Senhor Jesus. Eles estão lá pescando e o Senhor Jesus chega neles e diz, eu vos farei pescadores de homens. E eles vão e seguem o Senhor Jesus. E a partir dali, vivem a vida para Cristo. Então, há uma diferença disso. E o discipulado, ele seguir ao Senhor Jesus, não é fácil. Cada um de nós aqui que vive uma vida cristã, sabe como o mundo ele pode nos atrair, ele pode nos roubar, e muitas vezes com coisas que aparentemente são lícitas. Então, coisas que aparentemente são lícitas podem nos tirar do caminho do Senhor Jesus. O discipulado também, ele é uma escolha. Os irmãos falaram hoje que é querer, né, seguir ao Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas ainda, ele, no capítulo 9, no nosso capítulo 9 de Lucas, um pouquinho antes de essas três pessoas irem ao Senhor Jesus, no versículo 24, Lucas 9, 24, 23 em diante, aliás, o Senhor Jesus diz assim, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, se alguém quiser, e eu gostaria de falar aos jovens isso, queiram, né, seguir ao Senhor Jesus. Não é uma decisão fácil, a sociedade hoje ela está cada vez pior, nós estamos nos últimos dias, né, do testemunho, e o padrão moral desse mundo ele está cada dia pior, e nós sabemos que não é fácil, mas é querer, se alguém quiser vir após mim. Isso é uma decisão que você, jovem, que crê no Senhor Jesus, tem que tomar. Agora, como os irmãos já vêm falado, né, já têm falado nessas pregações de hoje, nessas palavras de hoje, é necessário ser salvo. Então, muitas vezes, muitos jovens acompanham os pais na assembleia e vai com os pais e cantam hinos, mas certifique-se de que vocês creem no Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo. Depois, seguir o Senhor Jesus. Então, é uma decisão. Se alguém quiser. Mas também não é uma decisão que eu tomo hoje e não vou tomar mais. Porque o Senhor Jesus diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então é uma decisão diária também. É algo diário. Porque nossa comunhão pode ser que seja afetada. E se nossa comunhão for afetada, o nosso gozo do Senhor vai ser afetado também. E nós iremos perder ele de vista. E acontece conosco, para nossa humilhação, para a gente aprender que dependemos 100% do Senhor Jesus. Hoje foi mencionado que o Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então o primeiro passo é entender que o Senhor que tem que nos ajudar. Nós temos que buscar a força no Senhor. Então é algo que nós devemos buscar no Senhor, essa força. Porque se for de nós mesmos, se for de você mesmo, a gente não vai conseguir chegar lá. E por que o discipulado, ele é um pouco abrir mão de mim mesmo? Muitas vezes, quando chego em determinadas situações, eu estou indo bem com o Senhor, mas eu vou ser provado e eu deixo, a depender do caráter que eu vá até o Senhor Jesus. E esses que chegaram ao Senhor Jesus aqui, né, no nosso texto de Lucas capítulo 9, aparentemente eles estavam com boas intenções. Os três foram até o Senhor Jesus, provavelmente seguia ele, e queriam seguir, vamos dizer assim, né? Porque o primeiro ele fala: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Só que, quando a gente lê a palavra, a gente vê que o Senhor Jesus, ele conhece os corações. Assim como ele conhecia a mulher samaritana, né, que o irmão mencionou hoje. Ele conhece os corações. Assim como ele conhecia Nicodemos quando foi ter com ele à noite. Então, aparentemente, muitas vezes o Senhor, quando a gente está lendo a palavra e vendo os diálogos dele, aparentemente ele responde com uma coisa que humanamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é porque ele sabe o que tem nos corações. Ele conhece o coração de cada um de nós. E esse que foi seguir-te-ei, te seguirei para onde quer que fores. Tem um problema aqui nessa pessoa que se aproximou do Senhor Jesus. Aparentemente, ele estava querendo seguir o Senhor com a sua própria força natural. Eu te seguirei. Ele não disse: Senhor, me ajuda a te seguir, que eu siga você, me ajude a seguir no caminho para onde quer que você vá. Então, um dos obstáculos que podem nos impedir de seguir o Senhor Jesus e andar como um discípulo dele é a força natural própria. Porque se eu for achando que eu posso, eu vou me dar mal. Vai chegar um momento que eu vou me sentir pressionado e eu vou ter situações ruins na minha vida e logo eu vou deixar o Senhor Jesus. Aparentemente, esses três aqui que falaram com o Senhor Jesus não o seguiram a partir daqui. A gente não sabe dizer com certeza, mas eles não são mais mencionados. Então, esse primeiro, ele foi com a força natural. Eu te seguirei. Só que o Senhor Jesus, conhecendo o coração dele, o Senhor Jesus fala: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, não tem nada a ver seguir o Senhor Jesus com conforto material, por exemplo. O Senhor pode ser misericordioso conosco, né? Nos dando além do que nós precisamos, mas eu não devo seguir ao Senhor Jesus pensando nessas coisas. Eu não vou conseguir seguir o Senhor Jesus na minha energia natural. Eu tenho que, muitas vezes, negar os confortos materiais para seguir o Senhor Jesus. E aparentemente esse homem aqui não quis. E aí o Senhor Jesus, ele fala para o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar o meu pai. Esse segundo homem aqui, ele tinha um problema de prioridade. Então, o Senhor Jesus, ele quer ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Não tem como eu ser um discípulo do Senhor Jesus sem colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Além da minha família, além dos meus filhos, dos meus pais, da minha mãe. No capítulo 14 de Lucas, vamos abrir mais um pouquinho para frente. Lucas 14, versículo 26, o Senhor Jesus fala: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então, a prioridade desse homem aqui, desse segundo homem, era enterrar o pai. Aqui a palavra não diz, né, se o pai já tinha morrido ou ele ia esperar o pai morrer, isso não importa. Mas a prioridade dele era outra, ele tinha indiferença com o Senhor Jesus. Nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, o caso de Abraão. O Senhor falou a Abraão para levar Isaac, e Abraão, ele não pensou. Pegou Isaac e foi lá. Da mesma forma na circuncisão, quando o Senhor diz assim: circuncida todos, imediatamente Abraão, ele obedeceu. Então, não jovens, né, e de todas as idades, a gente não pode ter indiferença para o Senhor Jesus. A gente não pode negligenciar o chamado dele. Existe a prioridade dele na nossa vida. Tem que ser prioridade. Além de qualquer laço natural. Então, esse foi o erro, né, desse segundo homem aqui que a gente está... Desse segundo que se aproximou do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele dá uma resposta interessante também. Ele diz, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, a gente vê que a gente pode se ocupar com coisas mortas também. A palavra de Deus fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou, em um segundo momento, mas nem tudo edifica. Então, com o que eu tenho me ocupado, né, na minha vida? Será que é com coisas mortas ou com aquele que dá a vida? Aquele que é a vida eterna, o Senhor Jesus. Então, vamos nos ocupar com o que dá a vida. Aquele que é a vida eterna em si mesmo. Dando prioridade a ele. E não nos ocupando com as coisas mortas desse mundo. É óbvio. A gente está aqui na conferência. Todos nós, quando voltarmos para casa, os jovens vão estudar. A gente vai ter que voltar ao trabalho. Isso é coisa lícita. Mas não pode tomar o lugar do Senhor Jesus em nossa vida. Se chegar um momento que a minha profissão, ela me colocar... Eu colocar essa profissão que eu tenho, seja qual for, na frente do Senhor Jesus, eu vou ter que deixar essa minha profissão. Prioridade. Estudos, né, os jovens. Que faculdade eu vou fazer, né? Então, pensem bem e pensem no que pode ou não atrapalhar a sua vida com o Senhor Jesus. Ele quer prioridade. E isso é algo que não tem como negociar. E o terceiro homem aqui, ele fala, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Então esse homem aqui, ele está parecendo um pouco indeciso, né? Então ele diz assim, mas deixa eu ir primeiro lá despedir dos que estão na minha casa. Será que ele estava pensando, eu vou lá se despedir e minha família vai chorar e eu vou querer ficar lá com eles? A gente não sabe. Pode acontecer, né? Pode ter sido isso. Então, o que a gente aprende aqui desse homem, que também aparentemente não seguiu o Senhor, é... Ele deu prioridade à família e amigos. Laços afetivos. Isso é muito, muito importante para os jovens também. Né? Porque os jovens, eles dão muito valor a isso. A amizade na escola, né? na faculdade. Muitas vezes os jovens, eles estão querendo, a depender da idade, alguém para namorar, para casar. E será que essa pessoa ela vai seguir comigo no caminho do Senhor? Né? Será que ou vai me deixar fora? Né? Ou vai me conduzir para fora? A gente vê isso, né, muito nos irmãos. Muitos que tentam ir contra a palavra de Deus e se colocando em um jogo desigual, família, amigos, namoro. Será que vão me tirar o foco do Senhor Jesus? Eu devo julgar isso também. Né? Então, os laços naturais, eles não podem me impedir de seguir o Senhor Jesus. E se forem, eu tenho que deixar também. Isso é o preço de seguir o Senhor. Não tem como eu seguir o Senhor deixando minha família, amigos e laços de afeição natural na frente, né? Entre mim e o Senhor Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler um versículo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que os alistou para a guerra. Então, as coisas dessa vida, elas não devem nos embaraçar. Não devem embaraçar a nossa vista do Senhor Jesus. Eu tenho que seguir olhando para ele. E esses homens aqui, né, de Lucas, aparentemente não seguiram o Senhor, como a gente fala, eu já tinha falado. E a gente vê um exemplo disso também, né, de pessoas que se diziam discípulos do Senhor Jesus, e quando chegou um determinado momento de escolha fatal, eles deram para trás. Em João capítulo 6, é um exemplo. Então o Senhor Jesus, sabendo que eles estavam seguindo ele, não por quem ele era, mas por causa do pão que ele multiplicou, ele trouxe um discurso todo. João 6, vamos lá, João 6. Eu só vou ler um versículo aqui. João 6, versículo 60, diz o seguinte: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então, isso pode acontecer conosco. Aqui, aparentemente, eram discípulos só da boca para fora. Porque aqui o Senhor Jesus fala que, o texto nos diz que o Senhor Jesus sabia quem não cria. Então, eu posso ser exteriormente um discípulo também do Senhor. Eu posso andar com minha esposa, eu posso andar com meus amigos, vim na assembleia, parti o pão. Pode acontecer isso. Mas vai chegar um momento que a decisão vai ter que ser tomada. Eu vou abrir mão dessas coisas que atrapalham meu caminhar com o Senhor Jesus. Então isso é algo que eu gostaria de ter. Eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco as decisões dos jovens. Então a gente vê que três coisas aqui desses discípulos que queriam seguir o Senhor Jesus, mas deram para trás. Três coisas: não queriam abrir mão de conforto material. Primeiro, quando o Senhor Jesus falou que não tinham de reclinar a cabeça, ele deu para trás. Segundo, responsabilidades naturais. Então ele queria enterrar o pai, ocupar com coisas mortas. E terceiro, família e amigos. Então essas três coisas podem nos atrapalhar na nossa vida seguindo o Senhor Jesus. Então, cada um de nós, que nós possamos ponderar, né, cada aspecto desse em nossas vidas, para que a gente possa tomar a firme decisão de seguir ao Senhor Jesus. Eu nunca, assim, eu tenho uma vida cristã recente, vamos dizer, 10 anos, de 10, 13. Tem irmãos que viveram sua vida toda para o Senhor. Nunca vi ninguém se arrepender de seguir o Senhor. Agora, se eu já vi pessoas se arrependerem por não terem seguido. Então, o Senhor Jesus, ele quer cada um de nós. E nós podemos sim, desde que a gente peça forças a ele e a gente abra mão da nossa própria vontade. Então, que o Senhor Jesus possa nos ajudar a deixar essas coisas, né, esses embaraços, e segui-lo no nosso dia a dia. E quando a gente cair, vamos voltar para ele novamente, porque infelizmente a nossa vida é assim. Vamos dar graças a Deus?